Aqui nós já estamos gravando, agora nós vamos lá para o vídeo liberar para a galera que nos acompanha pela live, que é aqui, ó, transmitir ao vivo. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Este aqui é o Era Uma Vez no Oeste. Achavam que a gente não viria mais, né? Estamos aqui. Spa, galera. Spa. Gente que tem dinheiro como a gente, né? A gente vai para spa, né? Então a gente dá aquela descansada gostosa no spa. Né? É. Tem uma alimentação diferenciada naqueles dias ali, dá uma emagrecida, né? Que é muito importante pra gente ter essa saúde para fazer essa emagrecida, e aí a gente voltou. Então tá tudo certo, tá tudo beleza, a gente precisava de um descansinho, a gente não parou nas outras atividades, né? Mas ali a gente parou. E aí a gente tem novidades sobre o Era Uma Vez no Oeste. A primeira delas, a gente vai voltar pra série. A gente vai voltar pra The West Wing, até porque The West Wing voltou pro mundo. É, e você talvez conheça The West Wing por causa nossa, e aí, por isso, conheça por causa do Marcão, que foi ele que introduziu pra gente a série aqui, do Aaron Sorkin. O Aaron Sorkin tá com um filme na Netflix, se vocês quiserem, que é o set de Chicago, que não tem nada a ver com isso que a gente vai falar agora aqui. Mas The West Wing voltou, então a gente vai voltar à série, a gente avalia a série, vê um capítulo da série e tenta linkar, como a gente sempre fez, o que acontece na série com a realidade, né? É isso que a gente vai fazer agora aqui. E vamos voltar a ter um episódio por semana. Porque tava pesado pra gente de fazer dois. E porque não é só chegar aqui e fazer, a gente precisa ler algumas coisas. Aí essas coisas que a gente lê, precisa que a gente leia mais outras coisas. Aí começou a faltar tempo. A entrega começou a não ser mais agradável pra nós. E acredito também pro público, então assim é. Então de volta, o Era Uma Vez no Oeste vai voltar pra quinta-feira, às 2h10 da tarde. Vamos entregar ao vivo, assim como a gente está fazendo agora aqui. E, obviamente, espalhar pelas plataformas de podcast aí. Certo, Marcão e Daniel Escola?
Certo. Certinho.
Certo, certo,
mas
certo.
Hoje é sexta, né? Não é quinta.
Sim, hoje ainda
a culpa
tá na sexta.
É minha.
A gente tá na hoje sexta ainda. É, mas o nosso dia vai ser a quinta-feira. Anote na sua agenda. É quinta, 14h10, a gente entra no ar. Tá?
É. Mas é uma boa culpa, né, Escola?
Não, boa culpa, boa culpa. Eu tava em São Paulo ontem, não consegui gravar, tava voltando de São Paulo, então, desculpa aí. O Potter, pô, vão acreditar, se tu... quase acreditaram que a gente foi mesmo para um spa, né? Na verdade, a gente tava aqui, ó.
Mas aguardem, né? Vai ter o ano sabático do Era Uma Vez. Um aninho.
2022.
Ah, é.
As eleições no Brasil, nós vamos cair fora.
Bah, cara, ia ser bom, hein? Não se meter nessa bagunça.
Ah, outro detalhe. É. A gente gosta de trazer algumas coisas grandes que estão acontecendo, então a gente vai ter programas especiais, né? Aquela semana vai ter eleição nos Estados Unidos, porra, aí vai ter um programa especial, uma entrega diferente nossa aqui. Mas a gente não vai mais abandonar o que fez a gente nascer. Sentamos lá, fizemos um mês de cadeira aquele, redescobrimos nosso DNA, né? E assim será. E a parte boa é que você não precisa ver a série, né? The West Wing não existe de forma legal no Brasil. E nem esse especial, que é a razão do nosso capítulo de hoje. Quem que fala? Começa contigo, Marcão. O porquê que existiu o especial, né? A repetição do especial é a repetição de um episódio que faz pouco que a gente passou, né? A gente passou por ele há pouquinho aqui. Então
que
conta
é
a história
da
desse
terceira,
especial.
Né?
Sim, na terceira.
Terceira temporada, que é o episódio Hearts for the Landing, que a gente falou daqui. E eles fizeram um especial para HBO Max. Que eu achei, cara, a ideia é maravilhosa, porque a ideia deles é o elenco e o Aaron Sorkin se reuniram, a ideia era, eles queriam fazer um jeito das pessoas votarem. E daí disseram para eles, olha, quem sabe vocês não fazem um especial, eles acreditaram na ideia. E deles fizeram um especial dramatizado do episódio Hearts for the Landing, só que num teatro. Filmado, tudo coreografado e tal, só que em estética teatral, né? Sem público, sem nada e tudo mais. Cara, a gente viu de maneira ilegal, vamos ter que admitir.
A gente procurou, galera.
Não tá
a
aqui,
gente
né?
procurou pagar.
A gente queria muito pagar.
E até mudar o nosso IP para pagar lá fora, mas a gente não conseguiu.
Não rolou.
Então rolou.
Baixamos descaradamente, violentamente. Vai fazer o quê, né? Então a HBO Max não tá no Brasil e baixamos o especial e vimos. E, cara, eu queria muito falar sobre a escolha estética, tá? Antes de falar da questão política ou das minúcias do episódio, que a gente já falou no episódio passado aqui. Porque, meu, como é legal ver o roteiro do Aaron Sorkin vertido para um mundo que é meio teatro, meio cinema, meio TV. Porque mesmo usando o jogo de câmeras e tudo mais, eu achei lindo, lindo, lindo episódio. A escolha e tal. E quando começou aquela mini orquestrinha a tocar o tema, cara,
É um arrepio, né? Arrepio, né?
é a primeira coisa nova, assim, entre aspas, de The West Wing que eu vejo em anos. Né? A série acabou em 2006,
Seis.
eu acho. Ela teve 7 temporadas. Então, esse episódio foi um alento, assim, um carinho, como diria Luciano Potter, né? No coração do fã de West Wing. Agora, sobre a escolha política, tá? Eu vou largar uma coisa para vocês. Para mim, foi uma peça de propaganda pro Joe Biden.
Ah, sim,
Bah,
certamente. Não,
nossa.
não, melhor ainda. Foi uma peça de propaganda para aquela que é a nova política do planeta Terra, que é a rejeição. Foi uma peça de
Isso.
propaganda
Boa.
contra o Trump, né? Porque qual é o povo que não vota nos Estados Unidos? Primeiro, o jovem. Todas as pesquisas americanas dizem que o jovem predominantemente vota no Partido Democrata. Depois, são as, entre aspas, minorias, né? Os negros não vão votar, os ticanos, né, não vão votar, né? As pessoas, né, latinas não vão votar. E quando eles votam predominantemente também no Partido Democrata. Então, fazer essas pessoas votarem, essa é a desculpa americana. A capa da Time é vote. Né, com o mesmo designer que fez a campanha do Obama Yes We Can, né? A
Uhum.
escolha da personagem é uma mulher negra. Então, tipo assim, toda a campanha, a NBA colocando vote, toda a campanha para
O chefe
votar,
de gabinete é negro, que aliás é um baita ator, baita
né?
ator.
Que é
Sabe que
o Sterling.
é
Não,
assim,
só para acabar isso aí, escola. Então,
tava
tipo assim,
lá.
pediu para votar é a mesma coisa que é querer que quem não vai para as urnas vá. E esse povo que não vai, estatisticamente, se for, vai votar no Biden. Então, Biden ganha a eleição.
Sobre esse episódio, primeiro, ele é exuberante, sensacional. Como produto de entretenimento, produto cênico, ele é nota 10, tá? Quando eu li sobre a ideia, eu pensei assim: como é que esses caras vão fazer isso? Esse episódio dentro de um teatro com pouquíssimos atores, o casting extremamente limitado, sem
Quase sem
grande.
cenário.
Nenhum recurso de cenário, nem praticamente nenhuma porta, uma mesa, uma mesa de xadrez, aquele recurso atrás com as luzes e o ator sai de uma porta e entra na outra. Ah, aquilo é muito The West Wing,
Muito
né?
bom. Mas é
E
porque o
mais?
Aaron Sorkin, ele é teatral, né? Ele é
É.
muito diálogo. Então,
Agora.
o core dele é um core de teatro, eu acho.
É. Agora, eu classifico assim, é exuberante. Quem não conhece a série, não adianta assistir porque não vai entender. Já
Mas
vai.
sabe,
Vai
escola,
já.
sabe que quem viu comigo foi a Marcela. A Marcela viu a série lá atrás na TV e não viu todas as temporadas. Ela viu como um episódio perdido, assim. Como. Tá, claro, tá linkado uma realidade americana de uma eleição
Não,
agora
não, não.
aqui.
Talvez eu não tenha sido claro. Para quem quiser assistir, não conhece a série, quiser assistir a série, não é um episódio que vai te dizer exatamente. É um
Ah!
episódio para quem assistiu a série revê-la
Isso aí.
e para
Também
quem está
acho.
interessado em política americana saber como é que esses caras estão se movimentando. Porque esse episódio é quando todos os movimentos progressistas se encontram num único episódio. Ali tem Partido Democrata, ali tem anti-Trump. Ali tem Black Lives Matter, ali tem When We All Vote, que é um movimento que surgiu,
E que tem o selo, né? Tem o
embora.
selo. O selo
Tem o
tá
selo.
no
Sim, é
programa.
deles. Embora tenha alguns republicanos, são aqueles republicanos insatisfeitos que não votaram na eleição passada no Trump, não votariam nessa eleição. Vou pegar um exemplo de um republicano que não votou no Trump na eleição passada e não vai votar nessa. Colin Powell, ex-secretário de Estado americano.
Mitt Romney também, né?
Mitt Romney é uma resposta à eleição passada que teve baixo comparecimento de jovens, ou digamos assim, menos do que se esperava. pouca adesão de determinados setores políticos que permitiram a eleição de um candidato que não tinha preferência da maioria dos eleitores americanos. O episódio é uma resposta ao que aconteceu na eleição passada e que depois, durante 4 anos, os eleitores que não votaram, que não participaram, ficaram, de certa forma, se fazendo até um meia-culpa ou sendo cobrados. Porque quando tu diz assim, vá votar, vá votar, vá votar, é esses movimentos transferindo para uma parte do eleitorado também a responsabilidade por uma eleição que, na minha opinião, é uma eleição plebiscitária. É Trump ou anti-Trump?
É
Trump ou anti-Trump?
É,
eleição,
é o que o Brasil está vivendo
porque
agora.
Porque o Biden não é o candidato dos sonhos, não é o melhor candidato. Vai ganhar a eleição não sendo o melhor candidato, porque o Partido Democrata não tinha um candidato que fosse o melhor representante do establishment democrata. Ele é um candidato velho, que não empolga, candidato que já... Low energy total. Ele não enche o microfone, ele não encanta o eleitorado, mas ele é o candidato na hora certa para uma parte dos eleitores. Essa eleição é plebiscitária. Ela é Trump. Quem assistiu o debate ontem notou isso. O Biden não é... Tu presta atenção nele, tu vai ver que ele não é o... Eu tenho certas desconfianças sobre a capacidade do Biden de ser o grande líder mundial. Mas ele vai ganhar a eleição porque essa é uma eleição, plebiscitária.
Ele vai mesmo.
E ela é
garantida, sim.
Pode anotar aí. Ele vai ganhar a eleição.
É Flórida e Pensilvânia, então.
Flórida, Pensilvânia, Ohio. Flórida, Pensilvânia, Pensilvânia. Wisconsin, Ohio. Esses estados vão ser... E ele lidera as pesquisas em todos esses estados. Só para vocês terem uma ideia do early vote esse ano, cerca de 50 milhões de eleitores votaram já, tá? Isso dá mais ou menos um terço de todos os votos da eleição passada. É 10 vezes mais do early vote da eleição passada. Nesse ano, só o Texas tem mais early votes do que... Texas, que é um estado republicano, historicamente republicano, e provavelmente o Trump vai ganhar nesse estado, mas só de early vote no Texas tem mais votos do que o total que o Trump conquistou na eleição passada nesse estado que ele venceu. O early vote é um movimento democrata. Não se engane.
Não tem um fator Covid, hein?
Tem.
Tem um fator Covid também, tem. Sem dúvida nenhuma. Agora, no Texas não é fator Covid, né?
Não, mesmo.
Não, tá. Yes. Tá dizendo um fator Covid.
Nova York tem um fator Covid.
Se fosse o Trump, se inexistisse a Covid-19, se inexistisse a pandemia, seria completamente diferente. Eu acho que o que vai fazer o Trump perder a eleição é o jeito que ele agiu com a doença, agiu com o vírus.
É a resposta, claro.
Ele agiu muito mal. É uma rejeição à liderança. Porque tu pode não gostar. Nos Estados Unidos não é essa coisa muito separada, muito extremista, assim. Primeiro que o Trump gosta de provocar esse extremismo, né? Ele gosta disso aí. Mas passaria porque a economia estava subindo ainda, né? Que é muito importante em eleições americanas. Mas a pandemia, além de destruir vidas, destruiu a economia também. Uhum. E mostrou um líder perdido. Um líder frágil, um líder muito mais preocupado com ele mesmo. Obviamente que os Estados Unidos têm os votos republicanos, doa quem doer, vai ter aquela plataforma que sempre vai votar nele, né? Vai. Assim como também vai votar sempre no Democratas. Mas quem define a eleição nos Estados Unidos não são essas pessoas, né? São os swingers, entre aspas, né? E esses swingers viram fraquidão, viram um cara mais perdido do que achado. Né? É. E aí, vira plebiscito. Vocês querem de novo Trump ou não? Não queremos, tá? Quem é que entra no lugar dele na regra do plebiscito? Ah, esse cara aqui, o Biden.
Tá, mas qual é a diferença entre a resposta do Trump à pandemia e a resposta do Bolsonaro à pandemia?
A diferença são 2 anos de distância.
Se a eleição brasileira fosse hoje, tu acha que poderia estar...
Não, mas aí tem um fator, tem um fator diferente.
Eu acho que o Bolsonaro hoje está mais reeleito do que não.
Mas é que tem uma...
E eu acho que a resposta dele à pandemia foi meio parecida com a do Trump. Mas, claro, então... as mortes não foram tão altas, tá?
Não, mas pera, mas na regra de três, assim, é... Mas
descaso, a rejeição, a
explicação, piada,
entendeu?
A explicação, Marcão, a primeira delas é a distribuição de dinheiro, né? Que no Brasil foi a maior de todos os tempos. O Brasil nunca distribuiu tanto dinheiro para a população.
E o, gente miserável. Os
distribuíram também. Também distribuíram, mas, também, mas tem... é diferente, mas o jeito, é diferente. Né? Não tem tantos miseráveis, não, né? Não tem tanto...
Então, e tem outra coisa. Tem outra coisa que é importante. Sim, não tem a população que precisa para não ir para a miséria aqui, proporcionalmente, é muito maior. Nos Estados Unidos tem uma questão sobre economia e ajuda às empresas que está pegando muito forte agora, porque o governo americano tenta, inclusive, está discutindo, está em meio a essas discussões do pacote de ajuda esse, de 3 trilhões de dólares, se vai mesmo ser implementado ou não. É, tem uma diferença do Trump para o Bolsonaro, uma pequena diferença, ela é sutil. Primeiro que o Trump está há 4 anos no poder, tá? Segundo, o Trump deu declarações mais conflitantes do que, do que as dadas pelo Bolsonaro. Não que o Bolsonaro não tenha trocado os pés pelas mãos, não é isso. Mas, por exemplo, o Trump fez de tudo para tentar abafar, confiando de que essa doença não ia matar tanta gente. E o que aconteceu? Lá em março, ele disse o seguinte: não se preocupem, by Easter, né, lá pela Páscoa, essa doença vai ter desaparecido. Ele falou isso, pegou muito. O Trump, ao contrário do Bolsonaro, lá a política dos estados, e lá também o Trump brigou com os governadores, mas lá a política fica muito em cima dos governadores também. A política é muito mais local, lá muito mais regional. Então, cada governador... O que faltou, e que faltou aqui no Brasil também, foi uma articulação melhor para comunicar à população. Mas o Trump não trocou o seu ministro da Saúde. O Trump não trocou o seu diretor do departamento de imunologia. E esses caras ficaram dizendo uma coisa e o Trump ficou dizendo outra. Tanto que ele deu uma entrevista para o Bob Woodward dizendo que ele reconhecia, inclusive admitindo que ele reconhecia a gravidade da doença, mas ele fez exatamente o contrário. Acho que isso pesa muito. Eu lembro no início do ano, nós tivemos uma entrevista com o embaixador o novo embaixador do Brasil em Washington, e eu perguntei para ele se aí, esse ano, ele disse: olha, eu acho que antes da pandemia, ele disse, os fatores que vão ser decisivos para a eleição ainda não estão colocados, e tem muito a ver com a economia. Depois disso, estourou uma pandemia, e a economia dos Estados Unidos, como de todos os outros países, patinou. E há uma... Há uma compreensão melhor, eu acredito, nos Estados Unidos sobre o papel que o Estado poderia ter exercido, o Estado com poder central poderia ter exercido em cada região para evitar que a doença se alastrasse dessa forma, assim, se tomasse conta dessa forma, sabe?
E acho que também tem um comportamento da consolidação do que é a política, né, Marcão? Na cabeça do brasileiro, o americano vive, não o americano inteiro, óbvio, todo participando, não é isso, mas o americano, ele é mais político que o brasileiro. E o brasileiro não gosta de política, ele gosta de eleição. Isso atrapalha muito o processo, assim, sabe? Ele tá sempre torcendo, né? E como a gente tem aqui duas grandes eleições sempre, né? Em dois momentos a cada 2 anos que a gente tem grandes testes, né? A gente vê que isso atrapalha um pouco o processo, né? Então, o Bolsonaro ganharia hoje por isso. E primeiro, e também por outra coisa, né? Vem de uma outra rejeição, né? O Bolsonaro, ele é o fruto de uma grande rejeição.
Tá. Agora, não se esqueçam de uma coisa, tá?
Descontentamento em cima
do PT. Não se esqueçam de uma coisa, tá? Não se esqueçam de uma coisa. Eu também vejo um aspecto, assim, puxa, eu lembro quando... Eu estava lá quando o Trump foi eleito, eu estava lá quando ele assumiu o mandato dele. Estava lá em Washington e vi a reação da população, tá? E depois continuei acompanho diariamente as notícias dos Estados Unidos, a política americana, quem são as pessoas, quem diz o quê, como isso se reflete lá. Eu acho que tem um outro aspecto que vai ser julgado, vai ser colocado na história. Não é exatamente hoje para a gente analisar se isso é definitivo ou não, mas na história, no contexto, vai caber uma análise, que é o seguinte: tu não mantém um país do tamanho dos Estados Unidos ou até do Brasil governando todo dia com um conflito. Todo dia tu tem um ponto de conflito. Todo dia tu conta uma história. O Paul Krugman está dizendo hoje, num artigo que ele publicou aliás, não foi o artigo, ele estava escrevendo, acho, no blog dele. Em algum lugar eu li o artigo do Paul Krugman, que é o seguinte. Há muito tempo já o Trump mentia, só que no início as pessoas absorviam isso. Achavam que, bom, é o jeito dele, é do jogo político, é assim que é. Sim. E tal. Só que tu passa 4 anos, todos os dias, contando uma coisa que não é precisa, a população satura disso, tá? Fica saturado, uma parte da população fica saturada. Quando tu briga com os fatos, quando tu briga com a realidade, isso é uma corrida de 100 metros, não é uma maratona de 42 quilômetros. Escola.
Eu discordo um pouquinho disso.
Não, acho que não, Potter. Acho que não, sabe por quê? Porque todo dia é um conflito. Todo dia é uma narrativa diferente. Todo dia... Isso cola durante um tempo, Potter. 4 anos, isso a história vai dizer. Isso daqui 3 anos as pessoas vão ouvir esse podcast e vão me dar razão, cara.
Tu tá falando isso pra eleição, tá? O que eu tô falando é o seguinte. Se não há pandemia, o Trump é reeleito. Primeiro, é reeleito?
Não. Eu não tô dizendo que isso é decisivo e definitivo.
Não,
mas contribui.
Assim, não, cansa. E lá na frente a gente vai olhar para trás e fala assim, que saco foram aqueles 8 anos do Trump? Que saco foram aqueles 8 anos do Bolsonaro que tem o mesmo comportamento? Sabe por que eu acho que isso... a pandemia vai mudar tudo. E a eleição brasileira em 2022 vai pesar muito pouco a pandemia. Vai ser uma outra história. Vamos deixar para frente para discutir, assim. Mas a pandemia que eliminou o Trump por um monte de coisa. Ele mostrou ser fraco, na verdade. Ele não tinha tido a oportunidade ainda de se mostrar fraco. Porque ele pega uma rampa de economia crescendo já com o final do Obama. Ele já pega essa rampa. E ele contribui para que ela cresça, obviamente, né? E isso ia pesar na eleição americana. E também ia pesar o Biden ser muito frágil, né? Tira a pandemia fora. Não tem um baque, só para completar. Então, é que eu acho que as pessoas não dão mais muita bola para isso, porque, para mim, esse é o grande, é o central poder da humanidade. Desculpa, o principal, eu não sei nem como classificar isso. Essa coisa que nós três nos importamos, porque somos comunicadores, jornalistas, de que o fato interessa, alguém vai contar essa história melhor, alguém que está vivendo isso vai escrever um livro que vai definir a nossa era. Mas eu classificaria essa era como a era onde o fato não é mais o mais importante. Olha que título horroroso. A era onde o fato não é mais... O fato mais importante. Eu acho que as pessoas não chega neles, escola. Eu acho que não chega em todo mundo. Eu acho que essa brigalhada... Por exemplo, assim, a gente viveu uma semana onde o Bolsonaro disse que não vai comprar vacinas que venham da China.
Potter, isso funciona por um tempo. Mas
ganha eleição. Tu tá falando sobre a eleição?
Ganhou eleição. Daqui pra frente, vai continuar ganhando eleição. Esse modelo vai perdurar? Esse modelo vai vingar?
Eu não consigo... É que assim, o que tu tava falando é o seguinte, que as pessoas podem não votam mais no Trump porque estão cansadas de uma luta por dia. É isso que eu discordo. Eu acho que não chega nas pessoas. Essa luta por dia é só entre os políticos e os jornalistas. Eu acho que o povo não vive disso. Eu e tu, escola, somos obrigados pela nossa profissão. O Marcão, porque o Marcão não trabalha num programa de jornalismo diário. É nisso que eu tô falando. Mas eu, escola, todos os dias temos que lutar contra o governo. Todos os dias. Tem uma treta, entendeu? Eu acho que o povo...
Mas tu não tá sentindo... Que vota... mas tu não tá sentindo que há uma diferença gritante entre o que as pessoas pensavam no início do governo e o que pensam agora... Por uma parte do eleitorado, não para toda, a gente nunca vai agradar.
Americano ou brasileiro?
Não, brasileiro.
Olha, nós estamos vivendo agora a maior aprovação da história do Bolsonaro.
Não, mas não é, Potter, não é. Não. Uma coisa é a aprovação, outra é como as pessoas interpretam e o nosso público dentro da nossa bolha, e embora a nossa bolha seja grande, o que as pessoas pensam sobre as atitudes. Tá? Eu acho que tem um esgotamento. Essa é a minha...
Haverá um esgotamento. Eu acho
Como tá havendo com o Trump?
Não, mas é que, o esgotamento do Trump, pela uma briga por dia. É o esgotamento do Trump é com o Trump na pandemia.
Sim, além do Trump... mas só um pouquinho, Além do Trump na pandemia, o que agrava e o que deixa mais grave ainda a posição dele, mais frágil a posição dele, que é o seguinte: a nação não aguenta uma crise por dia. Por mais que tu defenda, seja nacionalista, por mais que tu make America great again, por mais que tu defenda... Cara... Great Again em 4 anos. Eu acho que assim, a população não aguenta. Cara,
discordo. Aguenta ainda. Nos Estados Unidos vai acabar por uma outra razão.
Fica cada vez menor.
Isso é um movimento absolutamente natural.
Os modelos se esgotam.
Vai acontecer. Potter. Eu tenho certeza, Escola, que eu estou falando para ti é que aqui no Brasil ele está longe do esgotamento. O que a gente tem para tirar uma fotografia sobre o que o eleitor brasileiro pensa? Nós temos duas coisas: as pesquisas para presidente e as pesquisas sobre aprovação. O Bolsonaro cresce nas duas. Ele tem uma briga por dia e ele cresce nas duas. A minha avaliação é, porque ele cresce nas duas, porque isso que eu e tu vivemos, esse esgotamento real, meu e teu, ele não é de 120 milhões de brasileiros. Eles não vão bola para isso.
Potter.
Deveria ser.
Não, isso é uma outra história. Deveria ser.
Eu não estou dizendo que é um perfeito. Eu estou tirando uma fotografia.
Tu tá pegando um retrato que é muito... Que dá para fazer uma série de interpretações, Potter. Vamos pegar o retrato de hoje.
Eu estou te dando números. Tenta discordar me dando um número. O que indica que está tendo esgotamento aqui no Brasil?
Vou te dar um número. O Bolsonaro não está se envolvendo em campanhas municipais. Só em duas. São Paulo e Rio de Janeiro. Os dois vão perder.
Mas o Bolsonaro não tem nem a turma dele, ele não tem partido político. O Bolsonaro
sobe no palanque com o Crivella. Foi assim na eleição passada.
Não, mas a eleição passada foi outra coisa. Ele pode tentar a reeleição sem partido?
Não pode.
Ele tem que tomar essa decisão até quando?
É, tanto que ele tentou criar um partido e foi fracassou
em um ano antes. Ele não vai eleger o Crivella. E não vai eleger o Russomano em São Paulo.
Ele não vai abraçar nenhuma das pesquisas. Ele não vai abraçar.
Mas tudo bem. Caras. Mas é os caras que ele está mandando sinais de que ele quer, o Crivella e o Russomano. Outra coisa, vou te dar um outro exemplo. Eu acho
que ele não está mandando nenhum sinal.
Esse retrato está mandando todos os sinais, Potter. Ele é amicíssimo do Crivella, ele apoia o Crivella.
Ele apoia
o Russomano.
Não vi nenhuma declaração dele.
Mas não vai ter, só se tiver segundo turno, provavelmente. Então ele não tá apoiando. Porque ele não quer se incomodar. Não. Potter, todo mundo sabe com quem o Russomano se identifica.
Todo mundo saber é uma coisa. Pegar um microfone, ou melhor, pegar um Samsung ou um iPhone e gravar um vídeo apoiando é outra.
Potter,
campanha precisa de voz.
Não aguenta mais de 4 anos ou o Bolsonaro muda 80% ou dá uma volta de 180 graus.
Eu acho que não.
Não aguenta mais quatro anos assim.
Escola, desculpa,
outra coisa,
as pesquisas não dizem isso.
Potter, pesquisa de quê? De intenção de voto?
Outro
candidato?
E aprovação.
Quem é o candidato?
Tá aí, aprovação.
Quem é o... R$600 de auxílio emergencial. É isso que deu aprovação, porque ele estava assim.
Sim, beleza.
Fez R$600, fez assim. Beleza, okay.
É isso.
Pesquisa de intenção de voto para a presidência da República 2 anos e meio antes, sem saber quem são os candidatos.
Escola, tu não sabe quem são os candidatos.
Tá discutindo uma coisa, tô discutindo outra.
Não estamos, não estamos.
Cara, a gente tem que ficar mais tempo, uma semana sem fazer.
Não estamos.
A é essa.
Não está. Tu tá dizendo.
Porque eu tô... Olha só. Não, calma aí. Deixa eu dizer o que eu tô dizendo. Tu não vai dizer o que eu tô dizendo, né? Eu tô dizendo o seguinte: que a lei tem uma série de fatos que contribuem para o desgaste do Trump. Uma série de fatos. Um deles, além do péssimo desempenho conduzindo a maior economia mundial na pandemia, é que na história, nós vamos olhar para trás e dizer o seguinte: não tem como sustentar todos os dias uma crise. Um país não consegue conviver com isso, tu entende? Por muito tempo. tu consegue conviver um ano, dois anos, agora todo dia, o cara mentindo, o cara contando uma história que não se confirma. A narrativa se esgota e o Trump também vai ser derrotado por isso. É isso que eu estou dizendo.
É, mas isso eu concordo.
Então, onde é que a gente discordou? É
exatamente, por isso que eu estou te falando. Tu está discutindo uma coisa, tu está discutindo outra. Eu discordo de ti que a população brasileira, porque o que vai definir a eleição dos Estados Unidos é a pandemia. O que eu estou dizendo é que a população brasileira não mostra sinais de cansaço. Por quê? Porque ela está cagando. Eu ia dar um exemplo. O Bolsonaro agora fez treta com vacina. Sabe o que, que o povo brasileiro vai fazer quando rolar a vacina? Vai enfiar a vacina no rabo.
Pra que dizer isso, cara?
Vai colocar vacina em todo
mundo. Vão tirar a gente do YouTube, eu quero ver.
Possíveis. Não, mas o ozônio pode, né? Onde é que o ozônio...
Porque o povo brasileiro, ele não dá bola para essas picuinhas diárias. É isso que eu tô falando. Isso incomoda mais a gente.
Da onde vem esse número da vacina? Tu disse que o brasileiro vai se banhar em vacina.
Porque o brasileiro, por exemplo, tá? O brasileiro, por exemplo, ele...
Eu não tenho certeza.
Como assim? Tu acha que o Brasil não vai se vacinar?
Não. Eu não tenho certeza se o brasileiro... E por brasileiro eu falo, sei lá, 60% talvez, tá? Vai se vacinar.
Marcão, sabe o que a população quer? A população não dá bola pra política. A população não discute política. Não chega todas as coisas que o Bolsonaro fala nas pessoas. O que a população quer é viver tranquilamente. E a vacina, as pessoas estão trancadas em casa, estão perdendo emprego, não aguento mais. Qual é a saída? É a vacina. Eu vou me vacinar. Eu quero logo a vacina para sair de casa, para voltar ao normal. É isso que o cara quer. Não é um movimento... Óbvio que vai ter os fanáticos doentes mentais, que, aliás, já estão por aí e fez voltar algumas doenças, inclusive no Brasil. É óbvio. Só que precisa de poucos débeis mentais para voltar uma doença. O que o brasileiro quer é isso. Então não interessa o que o Bolsonaro falou agora da vacina chinesa e blá, blá, blá. Tanto que o brasileiro, ele coloca na sua criança, todos os dias, vacinas que vêm do mesmo laboratório chinês.
Hepatite,
por exemplo, entende? É isso que eu tô falando. Eu acho que nós, por obrigatoriedade, temos que dar bola para todas as tretas. Eu lembro que o Escola uma vez falou assim, cara, se a gente transformasse as declarações do Bolsonaro em menos notícia, isso reverberaria muito menos. É que a gente é obrigado pela nossa bolha a discutir todas as falas do presidente. A população geral não dá bola para isso. É isso que eu tô falando, Escola. É só isso que eu acho que não tem sinais de esgotamento, porque eles nem estão esgotados ainda. Eles nem sabem dessas coisas.
Mas, Potter, eu acho que a gente está concordando e aparentemente discordando, porque em um ano e meio é difícil ver isso ainda, tu entende? Nós temos dois anos...
Não, eu não
estou
falando de eleições.
E eu não estou dizendo o seguinte, ó, o Bolsonaro tem que ser eleito, não quero entrar nessa discussão, até porque acho que falta muito tempo para isso, entendeu?
Há um ano,
ninguém imaginava, nós começamos esse ano aqui dizendo o seguinte, e tu afirmou e eu fui na linha, o Trump está reeleito. Nós começamos o ano dizendo isso, porque o cenário se desenhava para isso.
Só que no meio
do caminho tinha uma pandemia, e na pandemia ele emitiu diversos sinais de descontrole. É inegável isso, né?
Acho que... É uma loucura, Escola, porque a pandemia poderia eleger ele. Se ele fosse um líder, cara, e não pensasse nele, se ele não pensasse no reality show que ele criou na cabeça dele, que é ser presidente dos Estados Unidos, e que ele precisa de um grande capítulo por dia, ele seria reeleito fácil. Se ele fosse um líder, se ele falasse assim, ó, acabou o reality show, agora eu vou ser presidente de uma nação. Eu vou acreditar nos cientistas, eu não vou diminuir a China, eu não vou provocar a China, eu não vou chamar de vírus chinês, eu vou agir tudo dentro dos conformes. Ele estava reeleito. Porque também era um sinal. Tem líderes em outros países do mundo que recuperaram a rejeição. Angela Merkel recuperou a sua rejeição. Porque ela foi líder, ela largou a política. Ela esqueceu a eleição, entre aspas, a eleição. E ela foi líder. O Trump perdeu uma chance de ser líder grotesca. E aí sabe ele perdeu tanta chance que ele vai perder a eleição.
Quem teve um fenômeno interessante aí foi o Boris Johnson, né? Porque o Boris Johnson começou mal, negando, indo
e na aí linha teve do Trump, a Covid.
Aí pegou o Covid, foi para a UTI, saiu e mudou tudo. E aí sabe o que aconteceu com a popularidade dele?
Óbvio. Quando tem uma crise...
Se o Bolsonaro não tivesse dado os 600 reais, não é o Bolsonaro, o governo brasileiro, nosso o dinheiro...
Bolsonaro queria dar 200, 180, né?
Lá no início, mas depois viu o que era.
Quem aumentou foi o Congresso brasileiro. É. O Congresso que
botou aí, 600. E aí aconteceu o seguinte, né? Ele viu que tinha injetado dinheiro direto e era necessário no primeiro momento. Eu acho que programas
de transferência... É necessário, né? A gente tá numa crise econômica.
A questão é como custear isso aí.
O Bolsonaro vai ter que... Mas aí que tá. É que tipo assim, ó.
Pra sempre, né?
De novo, só para encerrar a discussão. Eu não discordo, eu não falei sobre eleições. Eu disse... A gente tem alguns elementos que tiram a fotografia. Eu acho que essa rusga diária, ela é muito mais entre quem trabalha com isso e quem vive disso, que é o Bolsonaro. Entende? Uhum. E alimenta, obviamente, a bolha dele, né? Ó, vocês viram que agora a gente pega os caras estavam tirando prints de hashtags no Twitter. Aí tinha uma hashtag que dizia que a facada foi mal dada e a outra dizia isso mesmo, presidente Bolsonaro, alguma coisa assim. Tinha 5 mil tweets de cada um. Uhum. Galera!
Não elege vereador.
Isso é irrisório para tirar qualquer conclusão. Isso é patético. Parem de achar que rede social é termômetro. Rede social não é termômetro. Ela, obviamente, colabora para a eleição. Ela é um elemento novo e grande para isso. Mas não é termômetro. Não acha aquilo ali estatístico.
Falando em vacina, vocês viram que tem uma vacina no episódio
Né? Isso é uma outra coincidência, né? Quer dizer, agora não é uma coincidência, né? Porque foi feito
Não. Eu acho que tem uma... Acho que não me expressei bem. Tem uma vacina do casting para o resultado da eleição.
Sim, demorar, né?
É.
De contagem.
O Trump vem sinalizando para fraude eleitoral já faz um tempo, tá? Coisas que, assim, nunca foram provadas. Do tipo aqui no Brasil, né? A urna eletrônica tem problema. Aquela velha teoria da conspiração que nunca foi provada. Sim,
a Venezuela, o Paraguai, adulterou e tal.
Aí tu tem milhares de autoridades trabalhando na Polícia Federal, Ministério Público Eleitoral, Ministério Público Federal, Justiça Eleitoral, nunca se provou nada, mas tudo bem, não vamos abrir essa janela aí que a gente vai estourar o programa. Mas o que tem ali? Como a votação nos Estados Unidos é completamente diversa...
Dá para votar até por pensamento.
Quase por pensamento, olha, entendeu? Cara. O que tem ali? Tem uma discussão, o próprio Trump já falou isso, né? De possível fraude, questionando um ballot aqui, outro lá.
A treta dos Correios, que a gente falou aqui, lembra? A treta
dos Correios. Tá. O que está por trás disso? Né? Tu lança uma dúvida para ali na frente dizer: viram? Eu estou alertando faz tempo lá, ó. Eu não duvido que possa acontecer uma coisa parecida com o que aconteceu em 2000, até numa proporção maior. O que aconteceu em 2000? Houve a recontagem de votos no estado da Flórida e deixou o resultado da eleição suspenso foi adiada a confirmação do resultado da eleição. Essa semana eu fiz o Fronteiras do Pensamento e fiz uma pergunta para o Timothy Snyder, que é um historiador que trata muito disso. Eu perguntei para ele assim...
Fazia horas que a gente não tinha uma máscara, agora a gente tem.
É isso aí. Demorou hoje, cara, né?
O Fronteiras me botou lá.
Tem que ocupar, pro tá cara, certo. Né? Fez porque, parte da tua vida, cara... tem que trazer para cá.
Eu
perguntei para o Timothy Snyder.
E aí eu perguntei o seguinte, ó, a pergunta era... o que pode acontecer se... até fiz a ressalva. Eu sei que não se faz uma pergunta sobre futuro para historiador, mas eu estou fazendo uma pergunta sobre futuro com base no presente. E o senhor analisa o presente e analisa a eleição americana. Então vamos lá. O que pode acontecer se o Trump, porventura, não for reeleito? Vai haver uma inflexão nessa onda mais populista que existe no, né? Essa curva vai se inverter pelo mundo, com políticos mais populistas, ao estilo Donald Trump. O senhor acha que a pergunta... Olha, qualquer um faria essa pergunta, não tem grandes méritos aqui, não tem nenhuma, não é trazer para um lado ou trazer para o outro. Acho que a pergunta é muito séria. E ele diz o seguinte: eu faria de novo essa pergunta. Ele disse: o que vai acontecer se o Trump se negar a deixar o poder? Essa é a pergunta. Porque para mim, diz o Snyder, para mim, o Trump não vai ser reeleito. Vai ser muito difícil ele ser reeleito. O que vai acontecer se ele... Porque ele sem poder não é nada. Trump, o pior cenário para o Trump não é nenhum outro que não seja não ter poder. Há uma possibilidade de ele contestar o resultado.
Depende das margens dos estados, né?
Depende da. Aí ele é o que ele falou, tá? Ele disse o seguinte: o que vai impedir esse cenário de contestação do resultado é se as margens forem dilatadas, é se as margens forem muito expressivas a ponto de não haver dúvidas.
Isso só acontece quem nunca votou e votar.
Ou naqueles estados onde, por exemplo, um determinado eleitorado é tirado de circulação, né? Vou te dar só um exemplo. A população carcerária de um estado conta ou não conta os votos? O governador tem o poder de dizer se conta ou não conta. É só um exemplo. Um exemplo desse tamanho que pode ali ter uma margenzinha pequenininha que, como o vencedor leva todos os... O vencedor no estado leva todos os votos do estado de delegados, é um componente. Eu assisti o episódio metade indo e metade voltando de São Paulo ontem, tá? Eu assisti essa parte do episódio depois da palestra do Snyder. Putz, olha aqui os caras. Tá aí. Que tem uma assim, porque o Snyder fala em como é que o Trump vai... Vocês imaginam o Trump no dia 21 de janeiro, 20 de janeiro, 21 de janeiro, que é o dia da transmissão de cargo, da posse do novo presidente. Se ele não for reeleito, vamos trabalhar com esse resultado também, né? Ele pode ser reeleito também, né? Vamos lá.
A imprensa americana, a sensação que eu tenho, escola, é que a imprensa americana chegou assim e falou assim, ó, ninguém mais fala de eleição. Deixa cada dia passando, é bom. Ninguém cria nada, ninguém fala...
Mas tu tá lendo a imprensa americana?
Não, eu digo assim, a imprensa americana que trabalha com isso, obviamente, fala todos os dias nisso. Mas a gente vê poucas bombas, poucas coisas que saem, assim. Os dias são normais. São dias normais.
Tô olhando na... Sim. É, mais ou menos, Potter. Eu tava olhando agora no... Eu tava olhando as redes do New York Times agora, tá? Eles fazem um fact-checking do debate de ontem. Tem coisa falsa dita pelo
Biden. Tá. Mas, né? Aí teve o debate, que isso, graças a Deus, para a imprensa americana é o último. Porque aí o Biden não tem mais como se perder. Entende? É isso que eu tô falando.
Vai, como se perde, meu Deus.
Porque ele é muito ruim em debate,
entende? Uma agonia, né?
Só para acabar.
Eu acho que ele vai falhar em algum momento, né?
Isso, por isso que eu digo, a imprensa americana tá cobrindo o que tem que cobrir. Tá, nós descobrimos uma coisa, mas fala essa merda. Não fala. Fala da MLB. Fala de beisebol aí, deixa logo. Sim, daqui a pouco passa, ser. Não atrapalha o processo. Não atrapalha o processo. Marcão, conta de novo a história, porque tem uma coisa muito legal daquela cidadezinha pequenininha nos Estados Unidos, que a gente já que falou é aqui, né?
Landing.
Que é a cidade que dá título, né? Aí isso vai... 3 minutinhos, que essa história é muito
bonitinha. Eles têm, no episódio, eles têm 63 pessoas e 42 votantes, e eles votam antes. Eles abrem votação na meia-noite do dia da votação. E toda New Hampshire, na série, né? Porque a cidade não existe, na verdade. Toda New Hampshire vota 9 horas depois. E a ideia toda é de que quem ganha naquela cidadezinha ganha a eleição americana. É uma lenda, é um hábito, sei lá. E daí todos eles ficam muito ligados na eleição. E naquela eleição, uma guria que é fã do Josh Lyman liga para a secretária dele. Por sinal, como envelheceu bem, né? A dona. Bem.
Todos eles venceram muito bem. Nem todos.
Nem todos. O Robin Lowe tá muito bem, o Sam. Bem. Tá muito bem. Muito bem. E daí uma guria liga para ela e fala que os pais dela vão votar republicano. E eles passam o episódio inteiro, tentando convencer aquela família a votar democrata. Porque cada voto conta. É muito legal no final, porque eles não conseguem convencer. E o Josh fala assim, ó, deixa eles votarem. A democracia agora vai decidir, que é a parada mais legal, na real, que eles fizeram nesse episódio, porque é um episódio meio partidário, né? Ele não é bipartisan, como o Sorkin tenta fazer a série ser. Não tem nenhum elemento republicano na série, por exemplo, nesse episódio. Ninguém que deu depoimento é republicano. Michelle Obama, Bill Clinton, que por sinal tá muito bem também, né? O Bill Clinton tá bonito. Bah, que presidente, cara. É, aí o Lin-Manuel Miranda e tal.
Ele tem muita viralidade, né?
Bah, demais ainda, né? É aquele sotaque, cara. O sotaque dele é demais. Mas Hearts Fallen Lands é uma história muito boa de Dora Swing.
É bem legal mesmo. E ali eles, aliás, o Partido Democrata ganha a eleição mesmo com os votos contrários, né? Rapaziada, assim voltou o Era Uma Vez no Oeste, tá? Obrigado por quem compreendeu, obrigado por quem se importou. Impressionante, né, cara? É legal, cara, quando a gente para de fazer amor, aí a gente vê, né? Como a gente sente saudade, né?
Ah, galera, tá
fazendo amor, né? Obrigado pro Thiago Luiz Bresolim, que foi o único que deu dinheiro aqui pros nossos filhos.
Olha,
R$ 5 é R$ 1 pra cada filho, né? É, R$ 1 para as duas filhas do escola.
Onde é que tu vê isso?
É que eu tenho a plataforma aqui aberta aqui para você.
Ordem.
E o Thiago Luiz Bresolim deu R$ 5 e disse: quem apoiou o Bolsonaro não são mais os mesmos. Agora quem o apoia é os R$ 300. Ele bota ali, né? Como aquela coisa que o escola tá falando da grana, né? E ele tá numa foto aqui, eu acho, com a mulher dele, Thiago Luiz Bresolim. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui ao vivo. Espalhem o Era Uma Vez no Oeste. A gente volta na próxima quinta-feira.
Abraço só. Fábio Merinta, sempre na audiência desse programa.
Tá aqui um grande teacher, grande cara.
Marcelo Brasil, direto de São Paulo. Ontem eu peguei uma carona com ele e ele mostrou, ele ligou o carro, mostrou no console do carro dele na tela. Ué, todos. É demais, cara. Ah, gente, é meu irmão esse cara aí.
Que valeu. Legal. Que bom. Beijo pra vocês. A gente volta na semana que vem, na quinta-feira, novo horário. Bota aí na agenda aí. 14h. Era Uma Vez no Oeste, toda quinta-feira, certo? Beijo, e agora eu venho pra cá, interrompo primeiro a